Ora bem, nós tecnicamente estamos em condições de começar a nossa reunião, embora o Sr. Deputado Bruno Dias vai chegar dentro de um minuto, ele já assinou. Em todo caso, eu iria aqui dar a palavra à Sra. Deputada Francisca Almeida, que tem que se ausentar, penso eu, e queria colocar uma questão que é do interesse geral.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Eu gostava só de alertar para a circunstância de já ter entrado por unanimidade de todos os grupos parlamentares o projeto de resolução e o projeto de lei com vista às alterações jurídicas que vão permitir consubstanciar o canal Parlamento na TDT. E, portanto, eu perguntava se não seria possível agendar ou distribuir de alguma forma já estes projetos para parecer, para que com toda a celeridade possamos emitir um parecer e depois agendar para plenário.
Eu já tenho isso na ordem do dia, Sra. Deputada. Foi posto agora. Portanto, não, mas ponto 5. Ah, não.
Deu entrada há pouco. Mandaram-nos
a. Então, mas esta não foi distribuída?
Não, Sr. Presidente, não chegou um bocadinho. Eu disse à Maria que é para o Sr. Presidente perguntar se escreveu.
Ah, está bem. Ou não. Tá. Por isso é que eu tenho aqui uma ordem de trabalhos, pelos vistos, ainda não foi distribuída.
24 horas,
pronto, exatamente. Aqui a regra é só se agendam coisas que tenham chegado com 24 horas de antecedência. Mas há cautela e atendendo a que há urgência nesta matéria, está de facto no ponto 5, acrescentamos a distribuição do projeto de lei 253. Acaba o PSD. Do projeto de lei 253. O projeto de resolução não tem. Mas podemos já despachar este ponto, se quiserem, portanto, é a indicação do PSD, não sei se querem indicar desde já.
Eu próprio relato.
Pronto, fica então a Sra. Deputada Francisca Almeida como relatora deste projeto de lei. Relativamente ao Estatuto dos Deputados, eu gostaria, enfim, de dar nota aqui de uma situação, aliás já são duas situações, em relação às quais tenho vontade de alterar um procedimento que tem sido seguido até à data por parte desta Comissão. Mas não o queria fazer, obviamente, sem colocar o assunto à consideração da Comissão. E isto tem a ver com o seguinte: se verificarmos no artigo 21 do Estatuto dos Deputados, no parágrafo 3, diz que a autorização a que se refere o número 1, e o número 1 tem a ver que os deputados carecem da autorização da Assembleia para serem jurados, peritos ou testemunhas. Portanto, esta autorização deve ser solicitada pelo juiz competente ou pelo instrutor do processo em documento dirigido ao Presidente da Assembleia da República e a decisão será precedida da audição do deputado. O meu antecessor, o Sr. Deputado na altura, Luís Marques Guedes, tomou como entendimento que quando as solicitações não eram subscritas pelo juiz, portanto, que não aceitava e portanto, normalmente remetia à procedência, portanto, a pedir que o ofício em que se solicitava, de facto, que um determinado deputado fosse autorizado a ser perito, testemunha, que fosse subscrito, de facto, pelo juiz competente. E, portanto, de certa maneira, passando à margem daquilo que está na lei, que é de que também pode ser assinado pelo instrutor do processo. E, de facto, tem estado aqui a propósito de uma notificação à senhora deputada Ana Drago. Andamos aqui com um jogo floral, portanto, entre o Presidente da Comissão eu diria quase que a Procuradoria-Geral da República e, portanto, a instrutora do processo, que, no fundo, não é uma pessoa qualquer, a instrutora do processo é uma procuradora adjunta, Sofia Gaspar, e em que até já se muniu de, enfim, de um parecer da Procuradoria, e, portanto, há, digamos, um fincapé de que não há cobertura legal para estar a impedir que seja a Procuradora Adjunta solicitar, portanto, à Assembleia da República a autorização para um deputado ou uma deputada serem ouvidos como testemunhas, como peritos, portanto, como... E, portanto, eu, sinceramente, até agora não tenho querido contrariar, portanto, esta praxis, mas, de facto, o meu entendimento da lei, eu quase diria também a própria ratio legis desta norma que aqui está, é muito clara, portanto, pode ser pelo juiz competente ou pelo instrutor do processo. E eu acho que nós estamos aqui, de certa maneira, a obstruir a justiça, ao prolongar no tempo, portanto, com esta troca e com esta objeção de que não aceitamos que uma procuradora adjunta é para que seja competente para se dirigir à Assembleia, quando a lei estipula que o pode ser. E, portanto, na minha opinião, eu acho que deveríamos aceitar, aliás, devíamos cumprir o que está estipulado na lei, pura e simplesmente. E, portanto, queria dar-vos nota disto e, de certa maneira, lançar o debate, porque é uma ruptura com uma praxis que vinha sendo seguida. Penso que a presença do Sr. Deputado João Oliveira terá um pouco a ver com isto, com o seu testemunho daquilo que vem de trás e porque é que se adotou esta praxis. Eu julgo que tem a ver também um pouco com questões de processos disciplinares que eventualmente não sejam, portanto, requeridos por um juiz ou por uma entidade, digamos, com um determinado estatuto jurídico. Mas pronto, eu admito todas as discussões, mas sinceramente acho que nós estarmos aqui neste braço de força em que a lei diz uma coisa e a Procuradoria-Geral sustenta que nós não estamos a aplicar corretamente a lei, na minha própria interpretação, e tive o cuidado de ouvir a doutora Maria Mesquitela, por sua vez, ouviu uma série de juristas, desde a nossa anterior assessora Laura Costa, passando pela própria chefe, digamos, da divisão, da diretora de serviços. Todos confluem no sentido de que nós não podemos continuar a fazer este tipo de exigência porque ele cai fora daquilo que está na letra e no espírito da lei. Mas pronto, o Sr. Deputado João Oliveira já tinha pedido a palavra, dou-lhe desde já a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se vou conseguir ficar até ao fim da discussão e, portanto, tinha de facto interesse em poder intervir. Quanto mais depressa, melhor. Eu julgo que o entendimento que o Sr. Presidente faz é correto. Que o entendimento que o Sr. Presidente está a fazer desta questão é correto. E julgo, aliás, que na interpretação desta norma, a praxis anterior tem que ver também com as situações que conduziram a essa praxis e que tinham fundamentalmente que ver com questões diferentes desta. Tinham que ver com sei lá, pedidos de depoimentos de deputados como testemunhas em processos cíveis, por exemplo, em que o pedido é feito pelo Ministério Público, processos de trabalho, salvo erro, julgo até que foram processos de trabalho, processos de direito de trabalho, em que essa intervenção dos deputados foi solicitada enquanto testemunhas, solicitadas pelo Ministério Público, e entendeu-se que não era o Ministério Público quem devia solicitar a presença do deputado ou o depoimento do deputado, que era o juiz competente do processo. E, de facto, há distinções que nós temos que fazer em função da circunstância de cada caso concreto. Eu julgo que a norma do Estatuto dos Deputados, quando refere ao instrutor do processo, refere-se precisamente a processos que não sejam processos judiciais, ou seja, processos que corram, por exemplo, na ERC, um processo, eu estou a falar na ERC porque eu fui solicitado a prestar depoimento ainda recentemente num processo que corre, por exemplo, na Comissão Nacional de Eleições, onde não há intervenção judicial. E, portanto, o instrutor do processo não tem juiz competente a quem se dirigir, portanto tem que ser o instrutor do processo na ERC, na Comissão Nacional de Eleições, na Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, na Entidade Reguladora da Saúde, ou seja, em todos esses processos de natureza administrativa ou regulatória, não é um juiz a entidade competente. Em relação a processos judiciais, a situação coloca-se de forma diversa. Eu julgo que, em relação a processos judiciais, devemos considerar, de facto, uma exceção em relação aos processos de crime quando eles corram na fase de inquérito. Porque na fase de inquérito, quem é o titular do processo é o Ministério Público. É o Ministério Público o titular do processo na fase do inquérito. Há uma intervenção judicial nessa fase, é um facto. É uma intervenção judicial que cabe ao juiz de instrução criminal. Nós ainda podíamos admitir que, no âmbito do inquérito, por via do juiz de instrução, o Ministério Público pode sempre socorrer-se da intervenção judicial do juiz de instrução para fazer esse pedido à Assembleia da República. Eu julgo que é para cumprir esta norma, né? Portanto, ainda podíamos considerar essa hipótese. Eu julgo que ainda assim é uma interpretação difícil de sustentar, julgo eu. Porquê? Se nós reconhecemos a entidades administrativas a capacidade de se dirigirem à Assembleia da República solicitando o depoimento de testemunhas, por maioria de razão teremos que reconhecer à magistratura do Ministério Público. Sobretudo num processo e numa fase desse processo em que é o Ministério Público o titular do processo e é o Ministério Público que dirige o inquérito em processo penal. E, portanto, eu julgo que, de facto, em processos penais que estejam na fase de inquérito, faço esta referência na fase do inquérito, julgo que a interpretação desta norma deve ser no sentido de considerar que é o Ministério Público o instrutor do processo. Porque é, de facto, não é o juiz competente, porque o Ministério Público não é juiz, mas é o instrutor do processo. E, portanto, desse ponto de vista, julgo que em processos desta natureza nós devemos assumir isso e devemos admitir isso até por uma questão de economia processual. Quer dizer, na fase, a intervenção do juiz de instrução criminal num processo penal na fase de inquérito nem sequer se destina a isto. A intervenção do juiz de instrução criminal destina-se a tutelar direitos, liberdades e garantias e não pedidos de depoimento de deputados. E, portanto, eu julgo que, em relação a situações desta natureza, julgo que devemos dar como suficiente o pedido dirigido pelo Ministério Público à Assembleia da República. Não ao deputado diretamente, mas à Assembleia da República, porque é esse o procedimento que deve ser admitido. Julgo que em relação a processos penais, processos de crime, para lá da fase de inquérito, portanto, na fase de instrução ou já na fase de julgamento, ou outro tipo de processos judiciais, julgo que a interpretação da norma deve ser no sentido de ser o juiz competente a dirigir o pedido e, portanto, um processo de crime na fase da instrução ou na fase de julgamento, ou um processo civil em que haja uma intervenção do juiz enquanto titular do processo e da direção do processo, julgo que aí não há dúvida nenhuma e, portanto, deve ser o juiz competente.
Muito bem, Sr. Deputado João Lobo, interpretei que também gostaria de usar a palavra, não é verdade?
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu ouvi atentamente as palavras do Sr. Deputado João Oliveira e convirjo com elas em boa medida, mas noutra parte divirjo. E porquê é que divirjo? Eu acho que a obrigatoriedade do despacho ser proferido por seu juiz tem a ver com a seguinte circunstância. O juiz não está subordinado ao princípio, nem tem que obedecer ao princípio da oportunidade. Mas já não assim o Ministério Público pode regular-se por critérios de oportunidade. E o facto do Ministério Público se poder reger por critérios de oportunidade, sem que haja um controlo por parte do juiz, significa que pode suscitar à Assembleia da República a autorização para que um deputado possa ser ouvido ao abrigo desse princípio. Ora, eu, justamente porque nesse conflito de interesses, parece-me que a competência, ou seja, a norma deve ser interpretada restritivamente. Ou seja, mesmo no âmbito do inquérito, é facílimo o Ministério Público evitar esta situação, pedindo, através de um despacho de promoção, ao seu juiz, que o seu juiz ordene. Ao seu juiz de instrução criminal. Portanto, o Ministério Público tem a faculdade de promover um ato a ser praticado pelo seu juiz. E o seu juiz, que não está vinculado, que nem pode agir ao abrigo do princípio da oportunidade, mas apenas da legalidade, então avalia, em função dos interesses concretos em jogo, a necessidade de ouvir ou não, como testemunha, nas circunstâncias que a lei prevê, o deputado. E por isso é que eu convirjo em tudo o que o Sr. Deputado João Oliveira disse, menos excepcionando esta parte em que o Sr. Deputado entende que na fase de inquérito o Ministério Público tem ou de, a norma deverá ser entendida no sentido de que lhe deve ser concedido ou reconhecido esse direito, quando eu entendo que não, justamente porque os fundamentos da ação do Ministério Público não se subordinam tão só ao princípio da legalidade. E, portanto, ele tem a faculdade de suprir rapidamente isso, solicitando ao Sr. Juiz de Instrução que solicite a audição do deputado em causa, ou autorização para ele depor. Se assim não for, se não interpretarmos restritivamente, ficamos sujeitos a este princípio, ou à ação deste princípio. O que me parece desprestigiante, sinceramente, para a nossa ação, para a Assembleia da República, e ao mesmo tempo caímos num vazio interpretativo cujas margens são as da oportunidade. Por isso, Sr. Deputado, reconhecendo-lhe todo o mérito da sua intervenção, neste aspecto, no que a mim me respeita, sem ter falado com ninguém da bancada, e portanto não sei qual é a posição da minha bancada, mas é isto que eu, em consciência, devo referir. Para já. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ora, do lado do Partido Socialista, alguém deseja pronunciar-se sobre esta matéria? Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, louvando-me nas intervenções anteriores, eu, por acaso, fruto das novas tecnologias, tenho aqui o Código de Processo Penal neste pequeno aparelho. E é para mim inequívoco que não há suporte no processo penal que obste a que o titular do inquérito, que é, nos termos do artigo 263, o Ministério Público, possa solicitar o depoimento de um deputado. Porque, aí discordarei do Sr. Deputado, que imediatamente me antecedeu, porque aliás tenho a maior consideração e estima, a dizer que o processo penal não é na base da faculdade. Ou é legal ou não é legal. Portanto, não estamos no campo da cortesia, portanto, ou pode ou não pode. Portanto, ou a lei determina que é um ato da competência do Ministério Público, ou determina que é da competência do juiz de instrução. Sendo certo que o artigo 268 diz quais são os atos da exclusiva competência do juiz de instrução, e o artigo 269 diz quais os atos que podem ser autorizados pelo juiz de instrução. Portanto, a existir algum impedimento, ele terá que decorrer da lei, nomeadamente do Estatuto dos Deputados. E da leitura, só não posso, não tenho uma opinião definitiva, porque não tenho o Estatuto dos Magistrados presente, portanto, à luz do Código de Processo Penal, sobre isso não tenho dúvidas. A menos que, inequivocamente, decorra do Estatuto dos Deputados, que ele terá que ser a solicitação de um juiz, mas da leitura que fez não decorre, antes pelo contrário. Portanto, o instrutor, a interpretação que eu faço, prima facie, é precisamente para separar a natureza criminal daquilo que pode ser uma natureza disciplinar. Não vejo como sustentar uma resposta negativa a essa solicitação. Porque, se fosse arguída, é evidente que tinha que haver intervenção do juiz. Sobre isso, também não há dúvida alguma. Como é a solicitação para prestação de intervenção como testemunha, sinceramente não vejo qual possa ser o óbice. Sendo certo, cara, em termos de Código de Processo Penal, não é. E em termos do Estatuto dos Deputados, reservar-me-ia uma leitura mais aturada, mas desta que fez, e creio que é a única norma que se refere à matéria, não vejo que haja suporte.
Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, eu vou mesmo ter que me ausentar. Queria apenas dizer o seguinte, e precisamente com esta referência que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão agora fez em relação ao Código de Processo Penal. Eu julgo que nós insistirmos no pedido de... Eu compreendo os argumentos do Sr. Deputado João Lobo. Eu julgo é que, do ponto de vista processual penal, não há enquadramento que justifique aquela intervenção do juiz. E julgo até que nos podemos defrontar com outro problema, que é, até hoje, isso não foi questão que se tenha colocado, mas se eventualmente algum juiz de instrução criminal vier dizer que há a promoção do Ministério Público que não dá resposta, nem dá seguimento, porque isso não se enquadra naquilo que é a sua possibilidade de intervenção no processo penal, eu julgo que nos confrontamos com outro problema, porque depois nem a Assembleia da República aceita que seja o magistrado do Ministério Público, nem o juiz de instrução criminal se acha competente para fazer essa, para dar seguimento a essa promoção. E, portanto, eu julgo que, quer dizer, estamos a falar de uma magistratura e, naquele momento, é a magistratura que dirige o processo. É o magistrado que dirige o processo, é o magistrado do Ministério Público. E que tem competência para requerer a prestação de depoimento, a inquirição, exatamente das testemunhas que entende. E, portanto, eu julgo que, por maioria de razão, uma questão de competência negativa, neste caso, do juiz de instrução criminal, eu julgo que necessariamente teremos que entender que é o magistrado do Ministério Público o competente, enquanto instrutor do processo, para dirigir esse pedido de inquirição. Mas, de qualquer forma, eu vou ter mesmo que me ausentar da nossa parte, em relação a processos de crime na fase de inquérito. Julgo que o bom entendimento será isto, e até por uma questão de economia processual, julgo que esse entendimento até trará valia, digamos assim, trará valia do ponto de vista da intervenção de vários sujeitos processuais, neste caso de várias magistraturas que até por uma questão de conflito, quer dizer, não é o juiz de instrução criminal que tem competência para dizer se aquele depoimento é ou não, se deve ou não ser feito, né? Portanto, se o magistrado titular do processo entende que aquele depoimento deve ser prestado e que deve ser ouvido determinado cidadão, eu julgo que, da parte do juiz de instrução criminal, nunca poderá haver a pretensão de recusar ou diferir aquela pretensão do Ministério Público, que é o Ministério Público que cabe esse juiz, e, portanto, julgo que o bom entendimento pode ser esse. Em relação ao processo, repito, em relação ao processo de crime, na fase do inquérito, em relação a todos os outros processos, julgo que o entendimento terá que ser diferente.
Deputado João Lobo, faz favor.
Brevemente, Sr. Presidente, não nos podemos esquecer que nós estamos no âmbito de uma garantia. E, portanto, estamos no âmbito de uma garantia. Agora, a questão, que tal como eu vejo, é o seguinte. O seu juiz de instrução não está impedido de interpretar as normas, porque é ele o controle da legalidade dos atos do Ministério Público. É a instância de controle, em primeira fase. E, portanto, nós estamos numa área que é a área da interpretação das normas. E, por isso, é uma questão difícil, justamente porque se situa nesse plano. Mas dela não se exclui que o senhor juiz possa pronunciar sobre a legalidade dos atos praticados no âmbito da instrução do inquérito, porque a lei o prevê, em certa medida. Por outro lado, o argumento é reversível. Ou seja, também, tanto quanto me recordo, eu não tenho aqui o Código de Processo Penal, mas, tanto quanto me recordo, os poderes do Ministério Público não especificadamente prevêem esta circunstância. Embora, de forma genérica, tenha competências para solicitar a inquirição de quem, assim, o julgar adequado. Mas também não prevê sobre esta matéria. Portanto, o argumento também é reversível. E depois há aqui uma questão que é fundamental. Agora, permita-me só a resposta ao seu deputado Neto Brandão. É que a lei da política da defesa, a lei da política criminal, expressamente prevê o princípio da oportunidade. E o Código de Processo Penal prevê o princípio da oportunidade. E mais, prevê o princípio da oportunidade quanto à instauração do processo em si. Mas, sim, a lei da política criminal. Sim, mas prevê. Não, é só para dizer que o princípio da oportunidade é um princípio básico da ação do Ministério Público. Quanto à prática dos atos e mesmo quanto à promoção do processo. E, por isso, o que eu queria dizer é o seguinte. Eu não entendo como é que, a partir do momento em que o processo salta da fase do inquérito para a fase judicial, propriamente dita, aí é o juiz. E porquê é que antes o juiz é alheio de todo à ação do Ministério Público? Eu não compreendo no domínio, sobretudo no plano da interpretação de uma norma ou de normas que contendem com uma garantia. Era isto, Sr. Presidente, que eu queria apenas enunciar. Não vou aqui incitar...
Eu pergunto se o grupo parlamentar do CDS deseja pronunciar-se sobre isto...
Sr. Presidente, muito sinceramente, não sendo eu propriamente uma pessoa com experiência ou formação na área jurídica e desconhecendo os antecedentes que também aqui foram invocados, não me sinto com habilitada para fazer esta discussão ao nível que aqui estamos a fazê-la, muito honestamente.
Eu tenho uma proposta a fazer, que era nós tentarmos voltarmos a esta discussão. Não precipitarmos aqui uma votação, não faria sentido estarmos aqui a dividir a comissão ao meio com metade dos deputados, outros a abster-se, não faz sentido nenhum. Eu penso que talvez os serviços da Assembleia, serviços jurídicos, pudessem prestar-nos uma informação técnica sobre como é que eles apreciam esta questão. E nós, com base nessa informação técnica, então voltaríamos com os nossos argumentos com base nessa informação. Sou deputado Manuel Seabra.
Sim, Presidente. Era justamente essa a questão que queria fazer, sendo certo que, para a discussão, não era pior que fôssemos municiados de toda a instrução deste pedido. Porque, enfim... corremos algum histórico, porque senão corremos o risco de estar aqui a escrever na água e não...
Então, fica assim decidido. Nós solicitaremos aos serviços da Assembleia, serviços jurídicos, uma informação técnica. Será distribuída conjuntamente com o caso completo, para que possamos apreciar e voltamos aqui a discutir. E cada um traz os seus argumentos sobre, digamos, um texto base de trabalho. Pronto, então, esta matéria... vamos então seguir. É só para vos dizer que já não temos só o caso da sua deputada Ana Drago, já temos agora também o caso da sua deputada Clara Marques Mendes. Portanto, isto nós teremos que para a semana também despachar, porque senão estamos mesmo também a obstruir a justiça. O caso da deputada Ana Drago anda nisto já há quase 2 meses, não é? Portanto, não é brincadeira. Entre a troca de correspondência, portanto, nós a mantermos a posição habitual e, do outro lado, a já amuniciarem-se com parceiros a defender a posição contrária. Portanto, temos que, de facto, ter uma posição final. Mas pronto, ficamos... A... Sim, sim. Muito bem. Portanto, vamos então avançar na questão... Ora bem, temos o ponto número 2, portanto, não há mais sobre o Estatuto dos Deputados. No ponto número 2, eu falei esta semana que passou com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o qual, como sabem, este processo, este relatório já foi adiado 2 vezes e, portanto, é a terceira vez que vem aqui na Ordem de Trabalhos e ele disse-me que não poderia estar, mas que iria pedir a um colega que apresentasse. Eu não sei se isso está em condições de acontecer ou não. Sr. Deputado Manuel Seabra.
Não sei se está em condições de não, não sei se me sinto habilitado ou não a apresentá-lo em nome do deputado Pedro Delgado Alves. Diga-se, deputado, desculpe. Não sei se estou em condições, tanto mais que, de facto, a questão nem sequer me foi suscitada. Portanto, mas, de qualquer forma, eu penso que o documento, propriamente dito, já detalha com algum rigor o objeto desta análise, desta reflexão e do relatório do projeto que está aqui em causa. De qualquer forma, eu presumo, a leitura que fiz, repito, não foi uma leitura absolutamente atenta e circunstanciada, mas ainda que na diagonal, permite-me encontrar aqui uma outra inexatidão que eu depois pediria para suprir, uma vez que há aqui, de facto... problemas, notas, eu admito que sejam puramente adjetivas, mas que merecem correção. Na essência, de que é que isto trata? Trata basicamente do relatório relativo a um projeto do Bloco de Esquerda, que é o projeto 189/12, que fundamentalmente impede o apoio institucional à realização de espetáculos que inflijam sofrimento físico ou psíquico ou provoquem a morte de animais. Basicamente, o que se pretende com o projeto é proibir a subvenção, quer seja uma subvenção pecuniária ou através de isenção de taxas, de qualquer entidade pública a espetáculos ou entidades que promovem espetáculos e no quadro em que o promovam, que impliquem este tipo de práticas. Este tema já teve análises noutros fóruns e noutras comissões. Aqui, a análise que o relator faz inclui também a sua própria opinião sobre o tema. A opinião do relator vai muito no sentido de que, não estando propriamente a proibir-se o espetáculo propriamente dito, mas simplesmente o apoio público à sua promoção, portanto, ele é de opinião que o projeto tem validade. De qualquer forma, também não é disso que se trata aqui. O que se trata aqui é de saber se ele está ou não está em condições para ser submetido à discussão. E, desse ponto de vista, parece-me que sim, está em condições de ser submetido à discussão e à votação.
Muito bem, está então em debate. O Sr. Deputado Manuel Seabra conseguiu, digamos aqui, de uma forma, enfim, sucinta, mas essencial, no fundo apresentou o projeto de relatório, neste caso, de parecer... E eu perguntava se alguém deseja mais usar a palavra. Portanto.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Uma terceira deputada que vem da zona tauromáquica.
Exatamente. Não só, mas também. Eu penso que o Sr. Deputado, quando falou das inexatidões, se referia aqui, é porque este relatório foi aproveitado do que o senhor deputado fez nas outras duas comissões, penso. Portanto, isto está aqui com várias gralhas, entre aspas. Não sei se quer corrigir, mas aparece como vindo da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, passando um bocado ao lado da mistura que há com outro projeto de lei, que pode ser admitido neste caso, era bom que se verificasse quase linha a linha, porque de facto tem várias iniciativas em relação à opinião do relator, evidentemente, que não pretende pronunciar e que ficará, será discutida em plenário. Agora, em relação a tudo o resto, mesmo a assinatura do Sr. Presidente aparece aqui com outro nome. Tem aqui, está assinado pelo... O Sr. José Ribeiro e Castro. Portanto, isto está... Onde é tudo?
Eu penso que se calhar o melhor era nós retirarmos o projeto da resolução, da discussão. Sim,
o Sr. Presidente, permite-me. Às vezes as melhores faenas não são de facto as mais bem preparadas. E esta, de facto, não tendo sido bem preparada, não se revelou uma grande lide. Mas eu comecei, quando fiz a apresentação, comecei por dizer que de facto isto tinha um conjunto de inexatidões. E, Sr. Presidente, não querendo argumentar em minha defesa qualquer tipo de intimação para apresentar o processo, o relatório, a verdade é que fui alertado para o facto de ele ter sido 3 vezes adiado e, tendo eu responsabilidades de coordenação do meu próprio grupo, não quis ser responsável por mais um adiamento. E, mesmo assim, com essas inexatidões que reportei ao princípio, apresentei. Sendo certo que apresentei, enfim, com as gralhas que tem, com eventual sugestão de que elas pudessem ser corrigidas. Parece-me, no entanto, mais avisada a sugestão que a Vossa Excelência fez, no sentido disto ser retirado, e o Sr. Deputado, enfim, que elaborou um relatório que tem, aliás, todo o mérito, o vá rever nos seus detalhes mais imperfeitos, o corrija e o traga ele próprio cá, numa oportunidade próxima.
Eu sugeria que, de facto, o relatório fosse retirado para expurgo de todas as incorreções de texto e formalidades, mas que voltasse a ser agendado já para a próxima semana, porque, de facto, e isto aí eu pediria, talvez, ao seu coordenador do Partido Socialista, que ou o seu deputado relator estava presente, ou então alguém mesmo estivesse para apresentar em seu nome, e formalmente, e com toda a preparação e com todo o detalhe. Mas penso que será mais avisado, de facto, nós, neste momento, fazer-me regressar o relatório, não diria aos curros, mas pelo menos à origem. Pronto, então fica assim, sem efeito, a intervenção do Sr. Deputado Odete Silva. Passávamos de imediato ao ponto seguinte, e agora aí sim, eu espero que não haja, enfim, uma terceira tentativa ou segunda tentativa de pega, seja logo à primeira, Sr. Deputada Glória Araújo, para apresentar o seu parecer sobre o projeto de lei 228 do PCP, regime jurídico da partilha de dados informáticos. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu gostava, antes de me referir ao tema em questão, simplesmente de chamar a atenção para a circunstância de estarmos a fazer esta reunião no dia de hoje, e bem. Mas, no entanto, apesar das nossas boas intenções, o que é certo é que apreciamos agora um relatório do Bloco de Esquerda sem ninguém do Bloco de Esquerda presente. Agora vamos apresentar um relatório sobre uma iniciativa do PCP sem ninguém do PCP presente e, portanto, começo a dar aqui um pouco de razão àquilo que a senhora deputada do CDS dizia na última reunião. Isto vindo de encontro também àquilo que eu queria começar por dizer em relação a esta matéria propriamente dita. Esta matéria propriamente dita é, como eu já disse na última reunião, uma matéria claramente da competência da nossa Comissão. Não só por ser conexa, mas porque é, evidentemente, se se pode utilizar essa expressão, da tutela desta Comissão. Porque isto refere-se, de facto, à partilha de informação, à forma como partilhamos a informação, à forma como lidamos com ela. E, portanto, é uma questão que não pode ser tratada de ânimo leve, que não pode ser tratada como uma questão paralela, não é mais uma questão desta Comissão. É até, creio eu, e muito brevemente será, creio eu, a questão central sobre a qual esta Comissão se debruçará no futuro. Porque, e eu aproveito para explicar porque é que eu aqui, na parte do enquadramento legal e dos antecedentes, me dedico a falar bastante acerca daquilo que aconteceu ao ACTA, que é o Acordo de Contrafação de Comércio Internacional, que está em vias de ser rejeitado pelo Parlamento Europeu. Já foi assumidamente pela Comissária Europeia expressa a vontade de não adotar, já foi chumbado em pelo menos 3 das 4 comissões competentes do Parlamento Europeu para deliberarem sobre a matéria, por larga maioria dos deputados do Parlamento Europeu, e precisamente as motivações que são invocadas para chumbar este acordo internacional, que, friso, foi até já assinado por 22 dos 27 Estados-membros, não é um estado de alma do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia. Tem a ver não só com a reação que em todo o mundo se gerou acerca desta questão, mas também por o Tribunal Europeu de Justiça, presume-se, e acho todas as indicações nesse sentido, o Tribunal Europeu de Justiça o ir declarar ilegal, porque é um acordo que vai contra aquilo que são direitos fundamentais dos cidadãos. Direito à liberdade de expressão, direito à privacidade também levanta outro tipo de questões, e agora dedicando mais em concreto àquilo que é a iniciativa legislativa do PCP, levanta uma série de questões que têm a ver com a criminalização que é feita hoje em dia aos cidadãos que partilham dados informáticos. No meu ponto de vista, e parece-me também, sem grande abuso, que se pode assumir que comumente na nossa sociedade se começa a pensar o mesmo, é desproporcional a forma como a lei condena os cidadãos que partilharam dados informáticos de conteúdo protegido para fins que não os comerciais. Como sabemos, os direitos de autor e os direitos à cópia privada são direitos que excluem qualquer tipo de penalidade às pessoas que copiam um conteúdo, uma informação, para o seu próprio uso, que para um fim que não seja comercial. Portanto, é algo que é legítimo, é algo que está consagrado na lei atualmente e é algo que estas últimas iniciativas a nível internacional, não só o ACTA, como a SOPA, o PIPA e todas essas ADOPIs e todas essas coisas que têm sido aprovadas, levantam sérias questões que são, como já tentei explicar, multidisciplinares. Multidisciplinares é certo, mas focalizadas num ponto, que é a partilha de informação e a sociedade de informação. Portanto, muito honestamente e muito sinceramente, eu não vejo forma de esta questão poder ser tratada noutra comissão com mais competência do que esta tem para o fazer. Mas esta é a minha opinião e, evidentemente, o deputado relator, o deputado que subscreve a iniciativa, terá dele. No entanto, naquilo que foi e naquilo que são as competências e as áreas que toca este tipo de matérias, parece-me que este é um enquadramento ideal e fundamental até para se analisar este tipo de iniciativas. Em relação à iniciativa em concreto, evidentemente que a opinião que está no relatório é a minha opinião pessoal. No meu partido, assim como nos outros, julgo que não há uma opinião consensual acerca desta matéria. São tudo questões, como eu disse, que nos levantam sérias dúvidas. Há um compasso de espera em relação a esse parecer emitido pelo Tribunal Europeu de Justiça e àquilo que vai acontecer nessa votação do Parlamento Europeu em relação ao ACTA, e, portanto, julgo que no início da próxima sessão legislativa, daí eu entender que é fundamental, quer desde já bem esclarecido quem tem competência sobre esta matéria, será uma altura muito mais propícia para nos debruçarmos com uma maior certeza e profundidade sobre estas matérias. No entanto, não gostaria de deixar de dizer o seguinte. Aquilo que é a minha opinião sobre esta iniciativa legislativa diz simplesmente respeito ao facto de eu discordar, e como digo, nem no meu partido, nem nos outros há consenso sobre estas matérias, senão, aliás, não teria sido retirado o projeto de lei 118 sobre a cópia privada pelo meu próprio partido, como foi. Aquilo que é a minha opinião emitida sobre esta matéria diz respeito simplesmente ao facto de eu achar que não é aceitável impor uma taxa ao acesso ao conhecimento. O acesso ao conhecimento é, por princípio, livre, e quando se confrontam problemas de propriedade de conhecimento ou liberdade de conhecimento, eu acho que o que deve prevalecer é a liberdade de conhecimento. Aquilo que existe na internet são conteúdos de todo género, de toda a sorte. Alguns terão conteúdos protegidos, a grande maioria manifestamente não terá. Existem hoje em dia mecanismos, como eu também digo na minha iniciativa legislativa, o left copy, por exemplo, ou copy left, que permite que os autores abdiquem dos seus direitos autorais e até mais, que quem usa as obras por eles partilhadas seja obrigado a manter esse regime. E eu devo dizer-vos que há aqui argumentos que manifestamente não convencem. Um deles é precisamente a forma como os artistas e os autores vão sobreviver com esta partilha de conteúdos. Não querendo elaborar demasiado sobre essa matéria, eu chamo a atenção para que algumas centenas de anos atrás foi precisamente esse o argumento que foi utilizado para as editoras serem contra a criação de bibliotecas públicas e muitas delas até terem sido incendiadas, com o argumento de que se o acesso fosse livre à informação, os autores jamais poderiam fazer livros porque não iriam ter quem comprasse os livros. Demonstrou-se, a história demonstra que não é assim. Cada vez que se divulga a informação e a cultura, ela multiplica-se. E o acesso livre à comunicação e o acesso livre à informação, para mim, é entendido, e por esta forma, como um valor fundamental. E só por isso condeno a aplicação de uma taxa ao acesso à internet. Por outro lado, não poderia terminar sem deixar de dizer que saúdo o facto do Partido Comunista ter, pela primeira vez, tido a coragem de apresentar um projeto de lei que desmistifica aquilo que é a vaca sagrada, como eu dizia há bocadinho, dos direitos de autor, que têm, como qualquer outro direito, submeter a uma hierarquia de valores e não se podem sobrepor a direitos fundamentais, como a privacidade, a liberdade de expressão, etc. E, portanto, ao fazê-lo, cria um passo num sentido que eu acho que é inevitável, porque não passa pela cabeça a ninguém impedir o desenvolvimento tecnológico, e já agora assumindo que a cultura e a arte sempre utilizou as plataformas de desenvolvimento tecnológico para se melhorar, para se mais facilmente difundir e até para se valorizar. Não seria possível sem tecnologia como existe hoje em dia que os conteúdos artísticos fossem acedidos e conhecidos ao mesmo tempo por tanta gente. E, portanto, saúdo, como aliás é um dos argumentos principais em relação a isto, toda a gente sabe que muitos artistas divulgam os seus conteúdos gratuitamente na internet, não são loucos, nem têm instintos suicidas, aquilo que eles fazem é o seu próprio modelo de negócio. São artistas que apostam nos espetáculos ao vivo, que são normalmente de margem de lucro muito superior à margem de lucro que têm nas cópias das suas obras e, portanto, apostam em determinado momento divulgar os seus conteúdos para terem mais audiência num concerto, e é evidente que se conseguem ter milhares de pessoas num concerto à tecnologia que existe hoje em dia, a isso devem, e, portanto, a tecnologia é uma plataforma de desenvolvimento para a cultura e para as artes. Mas, como dizia, nem sequer é a cultura e as artes que me preocupa, é aquilo que é conhecimento e desenvolvimento científico. A ciência, muito facilmente todos percebemos, é o melhor exemplo de copyleft. Não era possível o desenvolvimento e o conhecimento científico se não pudéssemos ter a capacidade, no que alguém fez, trabalhá-lo e melhorá-lo. E, portanto, como eu dizia, há aqui questões fundamentais que têm que ser debatidas, que têm que ser discutidas, que têm que ser melhor refletidas, e aquilo que eu queria saudar o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português é por ter avançado corajosamente com este passo de uma tentativa de descriminalizar as pessoas que partilham os conteúdos informáticos para usos não comerciais. Não podemos, de facto, condenar toda uma margem, toda uma grande parte da sociedade à marginalização. Não podemos condenar toda uma geração à marginalização. O caminho é inevitável. E julgo que sobre essa matéria, como disse no início, devíamos refletir um bocadinho sobre a desproporcionalidade da lei ao aplicar certas penas e certas coimas a alguns atos que não têm manifestamente a gravidade e a pessoas que não têm necessariamente a capacidade de pagar essas indemnizações que certas editoras reclamam que lhes são devidas. E, portanto, no meio disto tudo, na procura de um equilíbrio entre tudo isto e na procura da melhor forma de nós, enquanto sociedade e sociedade de informação, conseguirmos conformar aquilo que é o direito autoral no inevitável desenvolvimento tecnológico e na prática social corrente e assumida e tolerada, julgo que, uma vez que há aqui muitos juristas, concordarão comigo, quando algo se torna uma prática social corrente, assumida e aceite por toda a sociedade, dificilmente será um crime. Portanto, a parte da descriminalização de certos tipos de atos, pela primeira vez ser sujeita à apreciação neste Parlamento, parece-me de destacar, de louvar, e gostaria de dizer que talvez um dia seja possível fazer isso sem ser à custa de restringir o livre acesso à informação, que é a minha maior dificuldade em relação a esta iniciativa legislativa.
Muito obrigado. Para já tenho a inscrição do Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP, e, portanto, está aberto o debate sobre este relatório. Então, Sr. Deputado Rios de Oliveira, fecha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu começarei por saudar a Sra. Deputada, autora do parecer, por dois motivos. Desde logo, pelo conteúdo do parecer, e já lá vou, mas também e principalmente pelo conteúdo da sua intervenção aqui, que pela sua pertinência e importância, concordando-se ou discordando-se, acho que só enobreceu o debate feito na sede da Comissão. Aliás, partilhamos com a Sra. Deputada a convicção de que esta matéria é nuclear, esta matéria é nossa, este nossa, entre muitas aspas, e devemos continuar ou manter-nos atentos para que não nos passe ao lado. Relativamente ao próprio parecer, gostaríamos também de realçar a preocupação que houve e que louvamos, no sentido de ele não é sumário, especialmente do seu enquadramento, o que permite melhor perceber a matéria que está em questão. De todo modo, esta matéria, que não começou hoje, também garantidamente não acaba hoje. Não temos objeções a levantar ao conteúdo do parecer e, portanto, votá-lo-emos favoravelmente, aproveitando para referir, embora não seja a nossa competência apreciar as opiniões da relatora, que até nos revemos em algumas das preocupações ou perplexidades que manifesta no parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais intervenções? Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer o trabalho e saudar e cumprimentar o trabalho da Sra. Deputada Glória Araújo, a contextualização que faz, chamar a atenção para o facto de existir também um projeto de resolução do Partido Comunista Português sobre o acordo comercial contra a contrafação. Não é referido no parecer, deve ter sido um lapso da senhora deputada. Pronto, mas chama a atenção para o facto de existir e, portanto, aliás, julgo ter contado com o voto favorável da senhora deputada e, portanto, merecerá também uma nota. E sobre esta matéria, Sr. Presidente, compreenda que eu, sobre a comissão competente, não me pronunciarei. Eu julgo que tem sido até aqui tratado toda a matéria relativa ao direito de autor, excluindo o direito de autor no jornalismo, na Comissão de Educação, Ciência e Cultura, todavia, da parte do PCP, não vemos qualquer inconveniente que esse assunto seja dirimido pela Presidência da Assembleia da República ou pela Conferência dos Presidentes de Comissões. para ver qual é de facto aquele que mais se adequa. Da nossa parte faremos o debate, se ele vier a realizar-se em qualquer das comissões, e aceitamos como boa a decisão que venha a ser tomada pela senhora Presidenta, ouvidos os Presidentes das comissões. Eu só gostava de, ainda assim, e tendo em conta que estamos no debate de um parecer, não é propriamente o debate da iniciativa, tentar dar um contributo para desfazer algumas dúvidas que eu acho que benevolamente foram lançadas pela senhora Deputada Relatora e que agradecemos. Nós podemos, neste momento, olhar para o tráfico de dados na internet de duas maneiras. Ou fazemos o frete às grandes corporações detentoras de direitos de autores que insistem na proibição, apesar de estar demonstrada a evidência que não é possível, por um lado, colocar na cadeia durante 3 anos um jovem porque fez um download ou porque partilhou um ficheiro que tem uma obra protegida, porque não nos parece adequado a vigilância da circulação de dados na internet. Portanto, há todo um conjunto muito significativo de problemas éticos, sociais, económicos, jurídicos, que se levantam em torno da linha proibicionista. Ou podemos, por outro lado, começar a estudar soluções para a liberalização da circulação dos dados e a descriminalização total. Aquilo que o PCP propõe, e obviamente que admitimos que com inúmeras falhas, inúmeras insuficiências, porque é a primeira vez que se trata uma matéria desta dimensão e com esta, permito uma expressão, com esta audácia no Parlamento português, e portanto é perfeitamente natural que haja aqui matérias que careçam de cuidado, que careçam de mais aprofundamento. Mas eu gostava de dizer, em primeiro lugar, que não estamos a propor a criação de nenhuma taxa. E isso é preciso que fique muito claro. Aquilo que o PCP propõe é que aqueles que retiram um lucro indevido da circulação de obras sobre as quais não detêm os direitos, paguem uma percentagem sobre esses direitos que ali circulam. Vamos lá ver. É óbvio que um ISP, um fornecedor de serviços de internet, não tem responsabilidade sobre os dados que circulam. Nós não podemos mandar prender os donos do Google porque alguém trocou e-mails com conteúdos proibidos. Como é óbvio, é da responsabilidade de quem coloca os dados na internet. Mas também não podemos negar que aqueles que nos disponibilizam a linha de acesso à internet estão a lucrar indevidamente com conteúdos que não produziram. Ora, se nós aceitamos que se taxa a EDP para financiar a RTP, uma fábrica que tenha uma ligação à eletricidade, com exceção das fábricas agrícolas, paga uma taxa para financiar a RTP. Eu posso não ter nenhuma televisão em casa, mas o simples facto de ter ligação à eletricidade, estou a financiar a RTP. É uma taxa que a EDP paga obrigatoriamente para financiar um serviço público. Como dizia a senhora deputada, e bem, há uma hierarquia de direitos, o que importa é nós estabelecermos-la. Tal como o Governo acaba de propor, que se passa a taxar a publicidade da RTP para financiar a produção independente de cinema, que nem sequer está relacionada. Não é? Mas taxar a RTP, a taxar a publicidade e não o utilizador, e é isso que nós propomos. É que se taxe o ISP, o fornecedor de serviços de internet, e não o utilizador de internet. Obviamente que há várias maneiras de o fazer. A proposta do PCP pode ter falhas, obviamente, estamos disponíveis para... Mas se estamos de acordo com este princípio, há várias maneiras de o fazer. Por exemplo, podemos taxar o valor acrescentado bruto do ISP em vez de taxar a ligação à internet. E aí já não pode recair sobre o indivíduo utilizador, porque cada vez que recai sobre o utilizador também lhe aumenta o valor acrescentado bruto. São várias as hipóteses, é uma questão de... Se acharmos que este é um bom caminho, é uma questão de o aprofundarmos. Sobre o copyleft e as creative commons e todas as formas de abdicação da remuneração do direito de autor, não é uma abdicação do direito de autor. Eu, quando publico algo em creative commons, não abdico do meu direito de autor. Eu abdico, pura e simplesmente, de uma retribuição direta pela cópia. Mas se eu vender um original, posso cobrar por ele. Mas isso significa apenas que eu não me inscrevo numa sociedade para ir buscar a componente da imunização. Portanto, já como hoje já acontece, se eu publico uma obra em Creative Commons, não vou à SPA pedir, embora a lei me permita. A lei atual permite-me que eu, se publico em Creative Commons, possa ir à SPA pedir a retribuição correspondente àquela minha obra. E a SPA é obrigada a fazer essa... A SPA ou qualquer outra entidade gestora. Mas pronto, isto apenas para deixar algumas notas sobre as infinitas possibilidades que temos de debate nesta matéria e para não nos cristalizarmos em torno de algumas dúvidas que surjam, que são legítimas, porque há muitas formas de as ultrapassar. E estamos convencidos que se há de facto alguém que está a lucrar indevidamente com um conteúdo que não produziu, não é o utilizador. Não sou eu que, ao fazer um download, usufruo de um bem cultural, que estou a lucrar. É aquele que me disponibilizou a linha e que inclusivamente monta toda a sua publicidade dizendo que por 20 euros eu tenho downloads ilimitados. Ora, o que seria da internet se não fossem os conteúdos que lá estão dentro? Portanto, quem está a beneficiar com a disponibilização desses conteúdos é o ISP. Logo, é o ISP que deve contribuir para a defesa do direito de autor. Esta é a teoria geral deste projeto de lei. Pronto, termino apenas reforçando os agradecimentos à Sra. Deputada Glória Araújo e o esforço, bem como o enquadramento que fez do projeto de lei. E em nota de rodapé, apenas dizer que, infelizmente, a ciência é um mau exemplo dos efeitos do copyright. Seria, talvez na Idade Média, um bom exemplo do copyleft. Hoje em dia, é um mau exemplo do copyright.
Sr. Presidente, só para explicar aqui uma coisa, e para terminar, um mau exemplo do copyleft, precisamente por causa dessas leis proibicionistas e das patentes exageradas. Eu aqui na parte introdutória nos considerandos digo que a iniciativa foi demitida a 9 de maio de 2012, tendo por despacho de Sua Excelência a Presidente da República baixada à Comissão de Ética, Cidadania e Comunicação, entre parênteses, comissão competente para emissão de parecer, e à Comissão de Segurança Social e Trabalho por se tratar de matéria conexa. Ponto final. Imagino que isto possa ser polémico na outra comissão, onde eu a seguir digo, por exemplo, que foi só apresentada, mas calha a circunstância de eu ter retirado esta informação precisamente da página da internet dos serviços de apoio ao plenário, e portanto, a menos que um pirata informático tenha atacado o site do Parlamento e tenha mudado da 8ª para a 12ª, é a informação que lá consta, e eu, não tendo autoridade para alterar, não querendo ser o próprio pirata, pus tal qual aquilo que lá estava.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, este problema verificou-se exatamente na 8ª Comissão, em que dizia que o projeto tinha baixado à 8ª e à 10ª, que é do trabalho. Portanto, é um lapso, julgo, dos serviços, não sei, de onde nascerá o lapso, não sei, mas que é lapso é, porque ela baixou, foi à 8ª e à 12ª, esta iniciativa. Pronto.
Mas eu sinceramente, eu penso que nós temos que refletir aquilo que é verdade e não aquilo que estava há dois dias. Pois, mas hoje já foi alterado, não é verdade? Foi corrigido. E nós estamos a discutir hoje e vamos aprovar hoje. E se detecta. Mas é o que está lá hoje.
Julgo que sim, ontem à noite era o que estava, quando eu me enviei o relatório. Portanto, penso que. Já esteve outra coisa. O último acesso que fiz à página era o Luizinho. Mas também podemos ir à página da
Luizinho. Não tem o despacho da
página. Não tem o despacho da página. Pode ver porque isso é a página da Lapland.
Facilmente, se alguém quiser ir à net,
vai ver o. Eu penso que a Regina já foi ver.
Eu penso que o que faz fé é, acima de tudo, o despacho. Esse é que faz fé.